Continuando sobre as leis da noite do Seder, Haseva. Nós temos que nos reclinar na noite do Seder em alguns momentos. Isso nossos sábios instituíram para mais uma vez nesta noite representar a nossa liberdade. Pessoas importantes antigamente se sentavam, ou melhor, nem se sentavam, era praticamente deitado, se reclinavam para comer. Mesmo que hoje em dia não é mais assim, as pessoas importantes não se reclinam, mas quando nós saímos do Egito, esta era a forma de pessoas importantes e livres se conduzirem, então isso se mantém até os dias de hoje, na noite do Seder. O Midrash ainda conta que depois que o povo saiu do Egito e chegaram no deserto, Deus serviu uma refeição e colocou todo mundo reclinado para se sentirem que eles estão livres. Em lembrança a isso, nós sentamos desta forma na noite do Seder. Quais são os momentos que nós temos que nos reclinar? Quando nós comemos matzá, quando nós comemos o sanduíche, quando nós comemos o afikoman, e quando nós bebemos os 4 copos de vinho. Como que a pessoa deve se reclinar? Nós fizemos até recente um vídeo no YouTube, no nosso canal Meoraita. Tem um vidinho mostrando como que se deve reclinar. A ideia é a seguinte. Em primeiro lugar, nós estamos nos reclinando demonstrando liberdade. Então não se pode reclinar de uma forma que seja algo de preocupação. Então a pessoa não pode se apoiar na própria perna. Não pode colocar a mão para apoiar a cabeça, o queixo, a testa. Tudo isso é forma de preocupação. Não é isso. Nós temos que nos reclinar com as mãos livres. Nós viramos para o lado esquerdo para reclinar. Numa inclinação de 45 graus, em média. E nós temos que encostar a nossa lateral do corpo em algum lugar. Seja no braço da cadeira, seja numa cadeira vizinha, seja numa pessoa que está vizinha, seja na parede, mas não no ar. Então, se a pessoa está numa cadeira que não tem braço e não tem onde se recostar do lado, ele deve virar um pouquinho de leve a cadeira, de forma que o espaldar da sua cadeira fique um pouco para o lado esquerdo, e assim quando você se reclinar para o lado esquerdo, você está apoiado no espaldar da cadeira. Os canhotos também se reclinam para o lado esquerdo, como todos os destros. As mulheres, existem costumes e costumes entre as faradiot, geralmente sim, se costumam, as kenaziot também acabam costumando, porque pessoas importantes devem se reclinar, então, afinal das contas, de uma forma geral, as mulheres também se reclinam. As crianças só devem se reclinar a partir dos 9, 10 anos, porque antes disso não é nada cômodo para a criança, ela fica totalmente dificultada de comer. Então, mas se antes dessa idade para a criança já está tranquila se reclinar, então tudo bem, já pode educar eles a se reclinar mesmo antes dessa idade. Uma pessoa que tem algum machucado e não consegue se reclinar por conta disso, então ele está isento de se reclinar. E existem várias leis se a pessoa deixou de se reclinar numa das vezes. Se acontecer uma coisa dessas, pode olhar no livro que está escrito como proceder, o que deve ser feito. E aí, neste momento, nós podemos iniciar o Seder. E vamos fazer como todos os anos. Nós usamos a Agadá Einenu Meirot, que está junto com o livro Mefelá Lor Gadol, para quem quer acompanhar junto pelas páginas e poder relembrar e aprender como fazer o Seder. Página 18 e 19 da Hagadá, temos o Simanim do Seder. O Seder, nossos sábios deram nomes para os itens da noite, e conforme a Kabbalah, deve-se falar cada item antes de começar a fazer o que aquele item representa. E assim na página 22 teremos o Kiddush. Então primeiro, antes do Kiddush, deve-se ter a intenção de cumprir a mitzvah do Kiddush e do primeiro dos quatro copos. Também temos que ter intenção em incluir qualquer água que a pessoa venha a beber durante a refeição. Até antes da refeição. Nós devemos enxaguar o copo antes do uso do copo. E enchemos o copo de vinho, como nós já vimos. Se costuma que outra pessoa enche. E então nós levantamos, erguemos o copo com ambas as mãos, deixando o copo apenas depois na mão direita durante o Kiddush. Há aqueles que costumam pegar o copo segurando por baixo, fazendo a mão uma conchinha, isso pela Kabbalah, e as pessoas que não fazem pela Kabbalah seguram o copo normalmente com os dedos. Antes de começar o Kiddush, na página 22, tem o Hineni Muhanum Zuman, que muitas pessoas costumam falar, estou pronto e apto para cumprir a mitzvah de Kiddush, que é a mitzvah do primeiro copo, e assim por diante. E aí, este ano não é Shabbat, então se pula para a página 24, Savri Maranam Rabanam Rabotai. Falamos toda essa parte do Kiddush, e existem alguns costumes como fazer nessa noite, porque afinal de contas, normalmente você faz o Kiddush, uma pessoa faz o Kiddush, e todo mundo ouve, presta atenção, responde amém, a pessoa que fez o Kiddush bebe do copo, muitas vezes distribui para os outros, porque kosher brachá, um copo de brachá, cada um bebe um golinho. Na noite do Seder, nós vamos beber golinhos, tem que beber um copo. A mitzvah é beber o primeiro dos quatro copos. Então tem aqueles que costumam que apenas o chefe da família faz o Kiddush, todo mundo está com o seu copo cheio já na frente, ouve o Kiddush, quando termina o Kiddush, bebe cada um o seu próprio copo. E há aqueles que costumam que todo mundo fala o Kiddush em voz alta, juntos. Então isso está na página 24, 25. Página 26, 27, pula-se, porque esse ano não é sábado à noite. E na página 28, temos ainda a brachá de Shehecheyanu. As mulheres que já fizeram Shehecheyanu ao acender as velas, mesmo que agora estejam fazendo o Kiddush junto com todo mundo, não vão falar a brachá de Shehecheyanu, ficam em silêncio. E elas podem responder amém sobre a brachá que os homens estão fazendo, mas elas não fazem a brachá. Se a mulher não fez ao acender as velas, então ela fala agora a brachá de Shehecheyanu, terminando o Kiddush, todo mundo se reclina e bebe o primeiro dos copos reclinado. E aí partimos para Urchatz. Urchatz é quando nós abluímos as mãos, fazemos Netilat Yadayim. Enche-se a caneca e se joga pelo menos duas vezes água em cada mão. E pela Kabbalah se costuma jogar três vezes água em cada mão. Há aqueles que costumam que também um faz um Netilat Yadayim para o outro, para se sentir pessoas importantes. Há aqueles até que trazem à mesa uma bacia com caneca e fazem Netilat Yadayim para o chefe da família, para o pai, para a mãe, e para os avós, e etc. Geralmente as crianças fazem isso. É uma forma tanto de ter uma diferença também, mais uma diferença da noite. Olha só, normalmente todo mundo se levanta fazendo Netilat Yadayim nessa noite e o pessoal está chique demais, vem a água até eles, se faz. E assim as crianças têm mais um motivo para perguntar e despertar a curiosidade deles para a diferença nessa noite. E ao mesmo tempo, as pessoas se sentem, de fato, pessoas livres com um serviço VIP de Netilat Yadayim. Esse Netilat Yadayim não se faz a brachá depois do Netilat Yadayim, mas não se pode conversar, se fica em silêncio, até a hora do karpas, até a hora de comer o karpas. E assim vem, na página 30, 31, o karpas. O karpas se pega aquela hortaliça, que nós já falamos no preparo. Tem quem pega batata, rabanete, salsinha, salsão, e o que for, cuja brachá é boré peri ha-adamá, se mergulha no, na salmoura que está ali do lado, e cada um recebe um pedacinho. Esse pedacinho é um pedaço, de fato, pequenininho. Não se come agora um super carpaz, não é para comer demais, não se come mais do que um kazait, quer dizer, se come menos do que um kazait, menos do que 26 ml. Então é um quadradinho pequenininho, um cubinho pequenininho, ou uma plantinha pequenininha. Por que isso? Um dos propósitos do carpaz, que tem vários, pode olhar depois no livro, tem vários motivos bem interessantes, mas um dos motivos é porque existe uma discussão, uma dúvida. Se lá para frente, no Seder, precisa se fazer a brachá de Boré Peri Ha-Adamá quando se come um maror. Afinal de contas, normalmente, dentro de uma refeição, quando você faz a brachá de Hamotzi para uma refeição, todas as coisas que são, todos os alimentos que são comidos por conta da refeição, não precisa se fazer a brachá, porque eles fazem parte do Hamotzi. No entanto, o maror, por um lado, é uma saladinha. Mas, por outro lado, não é uma saladinha, é uma mitzvah da noite. Será que precisa fazer a brachá por ser uma mitzvah? Ou não precisa fazer a brachá da hortaliça Boré Peri Ha-Adamá? Por via das dúvidas, nós já garantimos o Ha-Adamá agora, antes de comer a matzá. Fazemos a brachá de Boré Peri Ha-Adamá sobre uma hortaliça. E pensando que eu quero incluir nesta brachá o maror que eu vou comer depois. Se eu for comer agora muito carpaz, eu preciso fazer a brachá final, pós comer. E aí não ganhei nada. Eu queria ter uma brachá em aberto, valendo para o maror. E por isso que se come menos do que o necessário para se fazer brachá final do alimento. Dessa forma, o ha-adamá que eu faço sobre o carpaz está em aberto, valendo também para o maror, que será ingerido bem mais para frente no seder. O ideal é que não se coma todo o carpaz que está na queará, deixar um pouquinho, porque depois vai ter o magid, e eu quero falar e narrar sobre o êxodo do Egito com a queará completa, sem estar faltando algum item. Por isso, se põe um pouco mais na queará, e você deixa sobrar um pedacinho ali, até depois do Magid, e depois você pode eventualmente comer na refeição, o que sobrou lá, ou come no dia seguinte, do que sobrou do carpaz. A maioria das pessoas não costumam se reclinar ao comer o carpaz. E é importante saber que a criança já aqui pode fazer perguntas, o seder inteiro, mas isso já desperta muita curiosidade. Nunca vi uma coisa dessas. Normalmente nós sentamos, toda vez tem refeição, tem kiddush, e logo em seguida vem hamotzi, vem o pão. Agora, de repente, estamos comendo umas batatinhas, ou comendo umas hortaliças. Que história é essa? E a criança vai perguntar. E nós temos que explicar para a criança que nós estamos nos conduzindo como pessoas importantes. Pessoas importantes têm um aperitivo, têm um coquetel antes da refeição. E nós estamos hoje festejando desta forma. Também, existe um outro motivo, que é forrar um pouco o estômago. Tem agora uma guide até chegar na motzi, então come alguma coisinha para não ficar com fome. E, logicamente, o que nós falamos antes, para que não se fique na dúvida e tenha que se fazer a brachá de Hadamá depois, tanto pela dúvida como também, uma vez que o maror representa a amargura, nossos sábios não queriam instituir um monte de brachot para se fazer numa coisa que representa a amargura, nós queremos só doçura, por isso também se faz a brachá de Hadamá agora no carpaz. Por isso é importante ressaltar que, como carpaz, nós não podemos pegar alguma coisa que serve como maror. Não é para pegar alface agora. com o Karpas, porque senão você já está cumprindo a mitzvah do Maror antes de fazer a brachá da mitzvah do Maror, que vai se fazer depois, a lachilat Maror. Agora é só uma hortaliça que não serve como Maror e que ela serve apenas como Karpas. E vale a pena depois dar uma olhada lá, que tem outros motivos bem interessantes a respeito do motivo de se comer Karpas.